Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. A agroindústria rural é uma realidade aqui na região. É uma região que tem uma vocação muito grande voltada para a cultura de grãos, mas também é uma região de pequenos produtores que investem em culturas diversificadas. Nós vamos conversar sobre isso com José Sérgio Righetti, que é do Serviço de Extensão do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, fica em Mataguaçu, e também é professor da Unicesumar, do curso de Agronomia. Boa tarde, José Sérgio Righetti, tudo bom?
Boa tarde, Rogério. Graças a Deus tudo em ordem. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
Righetti, vou te chamar de Righetti. Já te conheço há tanto tempo e vou te chamar de Righetti, né? Como é que está o trabalho de o avanço do trabalho da agroindústria na região?
Rogério, houve um tempo onde o governo do estado tinha um programa, né, através da Secretaria da Agricultura, que chamava Fábrica do Agricultor. Certo. Então foi desenvolvido assim com um pouco mais de ênfase pela própria extensão antiga EMATER, né, com um trabalho de executores. Isso hoje nós não temos mais. Mas essas agroindústrias existem em todos os municípios. Né? Então, lá no município, seja qual for aqui na região, tem lá pelo menos um produtor de queijo. Ele está lá e está vivendo e gerando emprego, gerando renda ali para aquela sua comunidade. Porque está comprovado já que a agroindústria ela é uma estratégia enorme para o desenvolvimento rural.
Quer dizer, para viabilizar pequenas áreas também.
Isso, porque ela, primeiro, principalmente as familiares. Então, que é o público prioritário do Instituto de Desenvolvimento Rural. Tá. Isso não quer dizer que nós não atendemos os outros também que têm interesse. Mas lógico que nós assistimos com muito mais critério, com muito mais carinho, aquele agricultor familiar. Por quê? Ela traz o desenvolvimento, ela segura o homem no campo, ela diversifica a produção. E a vantagem é que o agricultor familiar, a gente treina ele para que ele realmente tenha qualidade no seu produto, tenha segurança no produto.
Quer dizer, ele tem o apoio, né, de vocês, do IDR, para desenvolver o seu trabalho, é isso?
Isso, tanto para regularizar toda a documentação, para que ele possa realmente estar seguro no mercado. Quer dizer, e manter esse mercado que ele está.
Quer dizer, tem exigências aí de ordem, né, vamos dizer, assim, saúde pública, ele tem que ter realmente, estar adequado para poder vender no mercado.
Ah, com certeza, né? Isso é a base nossa. Então, o produtor, ele é orientado tanto na parte fiscal, tributária, legal, não que tenha imposto, mas que ele, na verdade, está gerando imposto. Então tem muitos, nós temos aí vários produtos da agroindústria familiar nas grandes redes varejistas, né, principalmente aqui em Maringá.
Quais são, por exemplo, esses produtos?
Nós vamos ter ali geleias, nós temos molho de pimenta, temos queijos, né, salames.
Conservas.
Então, são muito variáveis. Inclusive, eles têm um ponto de venda no centro de Maringá, ali no terminal, onde está sempre ali os agricultores familiares mostrando e degustando o seu produto para que a comunidade realmente conheça. Mas só vai para esses pontos, né, só vai para a venda, realmente aqueles que nós temos condições de assegurar a sua qualidade. Então, ele também verifica essa questão tanto de saúde pública, então, da qualidade do produto, e também da questão também fiscal. Então, de nota fiscal certinho, tá, para que esse produtor possa realmente gerar renda ali para o seu município. E isso faz com que haja um desenvolvimento, porque o recurso começa com aqui. Então, é importante que a população compre local. Porque ela comprando local, ela primeiro mantém o recurso aqui na região. E segundo, ela acaba ajudando a manter a cultura regional em pé. Então, são produtos com sabores da região, né, com o jeito da vovó de fazer. Então, resgata tudo isso que tem lá na cultura. Então, não começa do nada uma agroindústria. Sempre começa, normalmente, das que eu trabalho, começa com a receita da vovó.
Quer dizer, é uma tradição que vai passando aí na família e que se transforma aí em produtos de qualidade, né?
Tanto é que nós temos alguns exemplos que eu posso citar aqui. Nós temos um tempero de alho feito ali no município de Mataguaçu, onde a família também já não tinha mais, assim, o que acontece muito hoje com os agricultores familiares, não tem sucessão. Aí acabou um sobrinho comprando, né, adquirindo toda aquela experiência do tio e continua com o produto, com a mesma marca, inclusive, né, com a mesma qualidade, fazendo o mesmo serviço. Então, houve uma continuidade nisso. E o outro exemplo, né, que a gente sempre cita com o pessoal, e acho que talvez é bem conhecido aqui em Maringá, é a Maria Lúcia da Pimenta. porque ela, além de cuidar da sua pequena empresa, que começou lá na Vila Rural, em Atalaia, no município de Atalaia, hoje ela está em Orizona, mas começou no lote da Vila Rural, onde ela começou, na época, eu me lembro, foi um primeiro financiamento que na época existia um Pronafim, um recurso do governo federal, de apenas R$6.000. Então ela começou, na verdade, com esse capital, R$6.000, pegando um Pronafim e montando a sua pequena agroindústria. Hoje ela está em praticamente todas as grandes redes varejistas aqui de Maringá, inclusive, né, seus produtos chegando até a nossa capital, em Curitiba. Então o produto dela está... E ela ainda acha tempo, não sei como, ela acha tempo ainda para poder estar coordenando a associação da agroindústria aqui da região. Então ela que, junto com a dona Albertina lá de Floresta, o Mel Floresta, então é um produto excepcional que nós temos aqui na região, elas comandam, né? Elas coordenam todo o grupo de agroindústria. Então aquele produtor que tem interesse, ou que já faz, já tem algum produto, vale a pena lá visitar elas na feira, conversar, discutir, porque quando a conversa é de empreendedor para empreendedor, ou de produtor para produtor, com certeza o conhecimento vai enriquecer muito mais do que quando só nós, né, da extensão rural, vamos levar essa proposta. Né? A gente leva a proposta e tal, mas é diferente quando escuta de um que está lá pulindo aquelas pedras do caminho, né? Então sabe realmente todas as dificuldades, mas também consegue mostrar para eles assim a esperança de como realmente pode ser feito. Então é muito trabalho, é muito cursos, treinamentos, né? Então tudo isso nós do IDR também estamos à disposição para poder ajudar os municípios aqui na região.
Além de toda a orientação que o IDR presta assim, a esses produtores aí, eles têm algum incentivo, por exemplo, para ter mais visibilidade?
Temos, vamos dizer assim, um trabalho bem feito também, que hoje cobra muito, né? E aí o próprio governo acabou contratando engenheiros de alimentos, é a questão da rotulagem. Então, a gente tem, além de seguir todas as normas legais, também tem que ter esse chamativo, tem que ter a sua identidade visual. Então, isso é um trabalho feito também por nossa engenheira de alimentos, onde ela consegue, junto aos produtores, definir uma tabela nutricional mais adequada para aquele produto e ajudar também nessa questão. E nós temos um parceiro importante também nesse trabalho, que é o pessoal do Sebrae. Então, o pessoal do Sebrae também tem um projeto onde o apoio que eles dão junto aos agricultores para que eles possam realmente desenvolver essa questão da rotulagem. Fora esse trabalho, nós temos essas gôndolas dentro do supermercado.
Aí você perguntar agora, existe uma diferenciação então para esses produtos nas redes de supermercados?
Isso, nós temos ponta de gôndola, umas gôndolas específicas, onde nós temos também aporte de uma pessoa contratada pelos produtores para poder ir lá limpar, ajeitar esses produtos, fazer os pedidos, né? Para manter realmente o consumidor bem atendido. Isso nas redes, né, nas grandes redes varejistas. Então, para poder também ter acesso a isso, primeiro precisa fazer um bom cadastro, está todo mundo legalizado, para poder, junto com essa associação, ter acesso a essas pontas de gôndola, essas gôndolas junto ao supermercado. Eles não têm, ou a agricultura familiar, não tem, como essas grandes empresas, recurso para fazer publicidade em grandes veículos de comunicação. Então, isso realmente nem o Estado nós conseguimos fazer. Então, por isso que o trabalho ele é de formiguinha. É feito com degustação, é feito uma maior transparência através de feiras, né, de rodadas de negócio, para que realmente o produto tenha mais visibilidade e as pessoas conheçam e saibam que são produzidos aqui na região.
É importante que estão prosperando, têm oportunidades, têm o apoio de vocês, têm esse incentivo aí. Eu vejo que nas exposições agropecuárias sempre é um espaço ali para agricultura familiar, enfim, existem oportunidades para esse pessoal evoluir, né, Reguete?
Você lembrou aí da questão das feiras, né? Então, a Expoingá sempre foi uma vitrine para esses produtores e, como eu falei para você, o programa estadual tinha terminado, né? E tem uma notícia boa aí. Parece-me que para esse próximo ano volta-se às feiras de sabores e Maringá está sendo cotado para que a gente continue fazendo dentro da Expoingá a feira de sabores da agroindústria familiar.
Eu sei também que Marialva é uma referência regional aí quando se fala nesse setor, né?
Talvez aqui nos municípios da região é o município mais envolvido nessa questão de agroindústrias familiares. Não só agroindústrias familiares, porque ela acaba trazendo junto a questão do turismo. Então, Marialva também já despontou na questão do turismo rural, muito mais que os outros municípios, porque também já tem uma estrutura, você, talvez seja cultural ali daquela região, mas realmente ela desponta, não só nas agroindústrias, na quantidade e na qualidade dos produtos. Então nós temos inclusive uma cooperativa, né, de produtores produzindo vinho, né, então um vinho muito bom aqui da região. Então nós temos ali vários produtores em Marialva que realmente são referências, onde nós normalmente levamos uma caravana de produtores para conhecer, para poder difundir um pouco melhor isso. E o detalhe legal que eu falei, que todos os municípios têm aí pelo menos um produtor de queijo. Todos os municípios nossos temos. E hoje, com uma legislação específica, que é o SUSAF, onde todos os prefeitos, através da MUSEP, estão trabalhando para que se consiga realmente todo mundo se adequar ao seu município para poder aderir ao SUSAF, hoje só Maringá tem essa adesão. Então, só o município de Maringá. O que significa isso? Todos os produtores de Maringá de produtos de origem animal, eles poderão, né, se eles realmente se enquadrarem dentro da característica que o Serviço de Inspeção Municipal de Maringá vai assim exigir, poder vender no estado todo. Então todos os municípios estão se organizando para isso. Eu sei que Nova Esperança já está bem adiantado isso, Mandaguaçu, então muitos municípios estão já se articulando para que eles possam realmente aderir ao SUSAF, para que possam esses produtos que lá na comunidade deles pode ser vendido e eles hoje não podem acessar outros municípios. Mas isso, tomara que esteja com a vida curta, tomara que a gente consiga rapidamente conseguir os municípios se organizarem para isso, ter um bom serviço de inspeção municipal para que a gente possa realmente esses produtos produzidos, por exemplo, lá em Santo Inácio, né, de um pequeno agricultor familiar, possa ser trazido em Maringá e ser consumido também aqui em Maringá.
Muito bem, José Sérgio Righetti, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Rural.
Eu que agradeço e estou sempre à disposição.
Agradecemos aqui a Sicredi Dexis pelo estúdio. Uma boa tarde a todos e voltamos com a Luciana Penha.